Indústrias para ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o nosso quadro Papo Seguro, que é um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, aqui em UFBA, Escola de Nutrição da UFBA, que também conta com a parceria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também trazendo excelentes profissionais, como a professora Valéria, ela que está aqui com a gente para falar sobre esse assunto da maior importância. Valéria Macedo Almeida Camilo, doutora Valéria, ela é nutricionista, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ela fez doutorado em desenvolvimento e meio ambiente e tem experiência na área de nutrição de forma interdisciplinar, com ênfase em técnica dietética, atuando principalmente nos temas processamento de alimentos, alimentação saudável, preparações regionais e desenvolvimento de preparações com modificações de ingredientes. Olha só, com esse currículo e com essa experiência, temos mesmo que beber dessa fonte, aproveitar todo esse conteúdo. Muito bem-vinda, professora Valéria, aqui é o Excelsior Saúde de hoje.
Bom dia, Patrícia, e caros ouvintes da Rádio Excelso da Bahia. É um prazer enorme estar colaborando com esse programa e eu vou trazer algumas informações importantes sobre as preparações saudáveis,
E é assim
principalmente
que a gente.
nessa época de aproximação com as festas natalinas.
Ok, exatamente essa é a nossa intenção. E a gente já começa, professora, nessa abordagem sobre alimentação saudável. No último Papo Seguro, nós estivemos aqui falando sobre essa ideia, né, essa intenção, na verdade, esse movimento do descasque mais, desembale menos. Mas ampliando ainda esse conceito, o que podemos entender sobre essa abordagem da alimentação saudável?
Bom, Patrícia, inicialmente eu gostaria de começar o nosso papo seguro falando um pouco da importância da alimentação saudável para a prevenção das doenças relacionadas ao desequilíbrio alimentar, como a obesidade, hipertensão e diabetes, e que estão diretamente relacionadas ao agravamento da Covid-19. Não podemos esquecer desse momento que estamos vivendo. Doenças que têm uma relação epidemiológica muito forte com o consumo de alimentos e preparações ricas em sódio, que é o nosso sal de cozinha, açúcar e gorduras saturadas. Então, no momento em que vivemos, ressalto, da Covid-19, a prevenção através de uma alimentação saudável é de suma importância para melhorar o nosso sistema imunológico e, consequentemente, nos proteger. E com a chegada do Natal, a gente tem que ficar atento para que a gente possa ter essa alimentação saudável. A essa alimentação saudável é um direito humano básico e envolve a garantia o acesso a alimentos adequados a cada ser humano, de acordo com sua faixa etária, respeitando a cultura alimentar e as dimensões de raça e etnia. E quando a gente pensa em preparações saudáveis, essa alimentação saudável deve ser composta por essas preparações. Então, devemos sempre procurar utilizar alimentos locais, de preferência da safra, para o preparo de nossas refeições, se possível, oriundos da agricultura familiar ou alimentos orgânicos, priorizar na elaboração alimentos in natura, que são os alimentos naturais, como hortaliças, frutas e carnes magras. Então, quando a gente pensa no Natal, a gente deve priorizar preparações menos gordurosas e com menos produtos embalados, sempre na ideia de embale menos e descasque mais.
Exatamente, né? Pensando aí já nessa realidade do final do ano, onde as pessoas naturalmente têm um maior acesso a alimentos. Claro que nós estamos numa situação atípica agora com a pandemia, mas normalmente é onde aconteciam os encontros, festas, encontros de família. Mas sempre as pessoas, apesar da pandemia, a gente tem visto aí, até assim foi no São João, elas dão um jeito de não deixar de ter aquela ceia, mesmo que seja com um número reduzido de pessoas. Mas a ceia acontece. Então, como lidar com isso? Você falou, da questão do preparo. Eu queria só fazer uma pergunta, professora, no sentido, a gente pode até ter um alimento saudável, mas dependendo da forma como ele foi preparado, pode comprometer essa qualidade, esse, quesito da questão de ser saudável, da forma como você fez esse preparo.
Sim, compromete sim. Os alimentos, eles são saudáveis, principalmente os alimentos in natura. E quando você prepara, você tem que ter cuidado, atenção a este preparo. A questão de incorporar as preparações, que são as refeições, os alimentos industrializados. Então, a gente tem que ter muita atenção. Sempre procurar fazer trocas inteligentes. Aquele salpicão da ceia natalina, ele não deve ser utilizado, por exemplo, a maionese. Você pode utilizar um iogurte natural. Procurar propiciar frutas para colocar juntamente com as hortaliças. Então, no preparo, a gente pode tornar essa refeição menos saudável. Temos que ficar atento tanto aos ingredientes que são utilizados, como também a forma de preparo. Evitar as frituras, procurar consumir alimentos mais assados e cozidos, fazer as chamadas trocas inteligentes, que eu ressalto bastante. Por exemplo, no preparo de carnes, usar um pouco de água para dourar, assim como frutas, sucos de frutas in natura, principalmente suco de frutas cítricas, como nosso maracujá, laranja. Isso é muito importante para que a gente possa ter uma ceia mais leve, com produtos mais naturais. Se eu estiver preparando a nossa típica farofa natalina, procurar fazer uso de oleaginosas, como a castanha de caju, a castanha do Brasil, o nosso amendoim, uma opção mais acessível financeiramente, a semente de baru, característica da nossa região norte, muito comum no norte de Minas Gerais, que faz parte de nossa biodiversidade, e adicionar, por exemplo, uma cenoura ralada crua, para diminuir a quantidade de farinha de mandioca adicionada na preparação e evitar o uso de óleo.
Inclusive buscar essas substituições. Agora, tem pessoas, é preciso também, às vezes, mudar um pouco a crença. Tem gente que pode achar, por exemplo, você falou, né, o uso mais de produtos orgânicos, que ele tenha, seja saudável, desde a sua, da forma como ele foi produzido. E chegue também de forma saudável, vem toda a questão da higienização, né, da forma como você vai guardar esse alimento, e no final, da forma como você vai preparar e servir. É toda uma cadeia. Mas tem gente que acha, por exemplo, ainda, professora, que os alimentos mais saudáveis, os mais ricos em nutrientes, mais integrais, eles são mais caros. Hoje a gente vê que houve uma mudança um pouco nesse sentido, porque no momento que aumenta a demanda, a procura, a oferta também aumenta. E isso facilita com que os preços também fiquem mais acessíveis. Hoje a gente pode dizer que há uma busca maior das pessoas pelo alimento in natura, pelo alimento mais saudável, pelo alimento mais orgânico, aquele que vem também da agricultura familiar, aquele que vem de uma fonte com menos produtos químicos. A gente já tem aumentado também a nossa consciência nesse sentido.
São mitos, Patrícia. Nós podemos fazer modificações, como você mesmo ressaltou no início do programa, e tornar essa alimentação saborosa. Por exemplo, você deu o exemplo do vatapá. Nós temos o costume, o hábito de preparar o vatapá com pão. Mas o vatapá pode ser preparado tranquilamente, é bastante saboroso, saudável e bastante leve, com fruta-pão, com inhame, com o próprio aipim, com a batata doce, por exemplo. Então, são mitos que nos acompanham, hábitos enraizados, e devemos fazer uma reflexão e pequenas trocas. O que eu aconselho no dia a dia é que essas trocas ocorram de forma paulatina, não ocorram de forma brusca, para que as pessoas possam ir se acostumando com os novos sabores e com a palatabilidade das refeições. Então, numa ceia natalina, a gente pode fazer, por exemplo, o nosso peru e deixar ele embebido com o suco de frutas, como eu vinha relatando anteriormente. Fazer pequenas adaptações. E o mais importante é usar a criatividade, usar a nossa biodiversidade, um grande número de alimentos que temos no nosso país, para que a gente possa aproveitar. E uma alimentação saudável, ela não é cara. Podemos utilizar alimentos da safra e isso torna o custo bem menor da refeição.
Com relação, por exemplo, à questão das bebidas, né? Daqui a pouco voltamos a falar dos alimentos e trazer outras dicas também de como fazer essas substituições, sobretudo agora na ceia do Natal. Mas as bebidas alcoólicas, elas são muito comuns, infelizmente, nas festas de fim do ano. E há também como substituir esses líquidos, trazer mais sucos, outro tipo de preparos que pareça que é aquele, infelizmente, aquele refrigerante que ainda está muito na mesa de nós brasileiros, que poderíamos dizer não a isso, porque sabemos o quanto mal traz à saúde. Mas dá para fazer alguma mistura, algo que atraia, seja tão atrativo, saboroso e que tenha nutriente, traga saúde e não doença?
Sim, podemos fazer as trocas nos drinks natalinos. Podemos utilizar sucos de frutas, frutas inteiras, para o preparo dos ponches natalinos, adicionar junto ao vinho, para que o consumo seja menor da bebida alcoólica, fazer sucos in natura atrativos, desde a organização do drink em si, da apresentação, entendeu? Da bebida, cortando a fruta, colocando, entendeu? Como uma forma de incentivar o consumo dos alimentos. Isso é uma estratégia muito utilizada, principalmente para as crianças. Quando nós trabalhamos com alimentação infantil, para que a adesão ao suco de fruta seja maior.
Nessa questão da troca dos alimentos, uma dificuldade, porque a gente entende, né, que a comida, o açúcar traz realmente sabor, o sal potencializa o sabor dos alimentos, e a gente fazendo sempre aqui a ressalva da questão, isso vem agregado, né? O sabor vem agregado também à sua qualidade de vida. O que, que você escolhe? É a comida mais saborosa, aquele doce com excesso de açúcar, ou com suco com excesso de açúcar, ou você escolhe ter uma vida mais saudável? Mas, enfim, essa substituição é um pouco mais difícil, ou sim é possível? E que dica você traz para a substituição do açúcar e do sal, que são, e também a gordura, né, colocarei aí, que são ingredientes que estão muito presentes nesses preparos agora, sobretudo no fim do ano?
Sim, é possível, Patrícia, nós prepararmos várias receitas, diminuindo o açúcar de adição, quando não suprimindo, usando frutas. Por exemplo, o bolo natalino, ele pode ser preparado com a quantidade menor do açúcar de adição, que é a sacarose, utilizando suco de frutas como laranja, maracujá, frutas da biodiversidade, da escolha da pessoa. E também podemos fazer compotas utilizando essas frutas e diminuindo a quantidade do suco, da adição do açúcar. Utilizando também a chia no preparo de compotas, fazendo sobremesas em que a gente utilize as frutas in natura e diminua a quantidade do açúcar de adição e de produtos industrializados que contenham açúcar. Então, podemos fazer várias substituições. Em relação ao sal, podemos fazer uso de condimentos, alecrim, manjericão, a noz moscada é um excelente substituto do sal, realça o sabor das preparações, principalmente carne, o alecrim fresco, a alfavaca, que é muito comum aqui na região do território do Recôncavo Baiano, o próprio alho pode ser muito bem utilizado, e nós podemos utilizar a técnica de marinar, que é deixar 24 horas em imersão com esses condimentos na geladeira, o que favorece a palatabilidade e, consequentemente, a aceitação. Então, é muito importante que a gente se debruce um pouco sobre as questões das habilidades culinárias. Eu sei que a vida moderna não permite, mas que com o tempo da pandemia, nós estamos convivendo mais em família e que possamos trabalhar, ressignificar o preparo das refeições em família, com a ajuda dos filhos, e reinventar as nossas receitas familiares tradicionais, adaptando a realidade de uma alimentação saudável.
Sem tirar o sabor, sem tirar esse aspecto cultural, social. Estamos ouvindo aqui uma especialista nesse assunto e que está trazendo dicas de como você fazer uma ceia mais saudável, às vezes até mais barata, porque esses produtos industrializados também são caros, e você pode fazer, quando você traz, Valéria, essa questão da gente buscar conhecer mais, né, os produtos, gastar um tempo, investir, na verdade, um tempo, e o retorno com certeza vem. Acreditar de que é possível fazer essas trocas, sem perder o sabor, né? E utilizar essas ervas, você falou bastante das ervas, tem muitas pessoas que colocam aqui, eu estou ouvindo a Carla, ela mandou uma mensagem dizendo que utiliza muito limão, né? Na comida, para o limão ajuda também, aquela pessoa que não pode comer uma comida com sal, que tem realmente uma dieta de zero, então com número, uma quantidade muito baixa de sal, pacientes que têm problemas cardíacos, pressão alta, e ela diz que utiliza o limão, se seria uma boa substituição também o uso do limão. Agora, tem uma dúvida aqui, essa foi a pergunta da Carla, e a Rita, ela disse que é muito difícil substituir proteína, vai substituir a proteína com o quê?
Bom, não há necessidade de você fazer a substituição da proteína. Todos os nutrientes, eles são essenciais. E nós podemos ter uma dieta equilibrada. Ela pode substituir proteínas gordas, carnes mais gordas, por carnes mais magras. E fazer também, caso seja objetivo uma dieta vegana, o uso de proteínas que têm um valor biológico menor de origem vegetal, que ela pode obter nas leguminosas. Mas o equilíbrio alimentar é o mais importante, utilizando todas as fontes alimentares e fazendo pequenas reduções e modificações no nosso dia a dia, para que a alimentação ela seja saudável. Todos os nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. E uma alimentação saudável, ela não preconiza restrição, desde que não haja patologias envolvidas. Nós preconizamos restrições alimentares para problemas de patologia. Não havendo, a dieta do indivíduo saudável, ela deve ter todos os grupos de alimentos.
Maravilha. Outra dúvida também, preocupação dos nossos ouvintes, é com relação ao sedentarismo, né? Imposto nesse momento, ou seja, foi diminuído o ir e vir das pessoas, elas estão sendo estimuladas a ficarem mais em casa por força da questão da segurança, da contaminação com o vírus, o novo coronavírus, mas por conta disso também elas aumentaram um pouco o peso em relação à falta de atividade. E a nossa ouvinte aqui de 55 anos, a Ana, diz que tem se preocupado muito com isso, com o que ela deve comer para tentar manter a qualidade de vida, sobretudo nesse período de pandemia em que a atividade física ficou um pouco mais restrita. O que dizer nesse sentido para evitar o ganho de peso? Por favor, Valente.
É importante que ela mantenha uma dieta equilibrada, tenha todas as fontes alimentares em todas as refeições, priorizando alimentos com menos calorias. Então, faz parte dessa dieta o consumo de hortaliças, o consumo de folhosos. É muito importante a gente pensar no horário em que a gente se alimenta, em que tipo de alimento, evitar o uso de massas, de alimentos gordurosos, iniciar as refeições sempre com alimentos folhosos. Então, nós temos uma diversidade de alimentos folhosos, de hortaliças folhosas que podemos utilizar. Fazer o uso de sementes oleaginosas, como eu já falei aqui no início do programa. Então, assim, adicionar o nosso amendoim, a castanha do Brasil, no preparo das saladas. Fazer o uso das hortaliças cruas nas saladas. O uso de frutas como sobremesa. Do arroz e dar preferência aos alimentos integrais, porque são fontes de fibra e dão uma maior saciedade. Então, trocar um macarrão na versão normal pela versão integral, o arroz integral acrescido de hortaliças, como a couve, isso é muito importante para que ela possa ter uma alimentação mais sadia e diminua a questão do peso, do ganho de peso durante esse período. E também diminua a ansiedade, que é uma coisa que leva ao ganho de peso. Então, vale ressaltar que nós estamos trabalhando e falando num programa que aborda as questões da qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar no momento que a gente vai se alimentar se realmente a gente está com fome, que às vezes a gente se alimenta por compulsão.
Verdade, né? Que fome é essa? Se é uma fome... E aí outras questões também envolvidas, né? Se essa é uma carência realmente de alimento e nutrição, se é outras carências que estão sendo colocadas na lista da comida a essa substituição. Tem muitas pessoas ansiosas, né, angustiadas, porque estão nesse período de pandemia e acabam descontando, podemos dizer assim, no alimento. Mandar um abraço para Santa Amaro, temos alguns ouvintes de lá. um deles, inclusive, que não se identificou aqui, mas fala que tem muita preocupação, porque é diabético, tem pressão alta e tem realmente uma preocupação com relação ao que está comendo, o que vai comer. E esse período de fim de ano é uma tentação, verdade, viu? Ouvinte aí de Santa Mara, um abraço. Tivemos uma fala aqui de uma ouvinte também, ela diz o seguinte, com relação à pimenta, se a pimenta também pode ser usada para dar mais sabor, mais vontade de comer, quando não se pode colocar o sal.
Sim, ela pode ser usada com moderação. Inclusive, ela dá um maior sabor. Existem algumas pimentas que têm menos capsaicina e que podem ser utilizadas em saladas e que ativam, funcionam como um alimento termogênico, ativam o nosso organismo e ajudam bastante na palatabilidade.
Bacana. Olha, Valéria, você falou antes, né, que aquela questão do sal, uma forma de substituir o sal que potencializa o sabor é colocar bastante condimentos. Mas eu tenho uma pergunta aqui da Andréia, ela diz que quem tem refluxo, por exemplo, quando aumenta esse condimento, tem uma resposta também nessa situação específica, que é quem tem refluxo. Então, o que, que você sugere, quais os condimentos pode colocar para dar mais sabor à comida sem ativar realmente essa questão aí do refluxo?
Para as pessoas portadoras do refluxo, o uso de condimentos tem que ser controlado, em menor quantidade, inclusive até o uso de frutas cítricas. Então, assim, uma dica que eu tenho para que as preparações tornem-se saborosas é diminuir o uso de condimentos, os condimentos, por exemplo, secos, e utilizar condimentos in natura, como, por exemplo, o alecrim in natura, é uma opção, o manjericão in natura, em menor quantidade, e utilizar sempre da técnica de não macerar, que é não pisar, adicionar as preparações, as proteínas, e deixar por um período para marinar, e, consequentemente, ajuda no sabor.
Que ótimo. Mais uma dica, então, vamos fechando já daqui a pouco. Claro, você também pode mandar a sua pergunta, tá certo? Beijo para você, Edna, que comentou aqui sobre a questão da pimenta. E você também pode fazer a sua pergunta aproveitando desse conhecimento que estamos aqui tendo a felicidade de ter com a professora Valéria. Agora, voltando às substituições, o que seria uma ceia assim, básica, que dá para fazer de forma bem gostosa, nutritiva e também com baixo preço? Porque essa é outra preocupação, né? Estamos tendo aí agora com a dificuldade dos recursos, as pessoas que perderam o emprego, tiveram a redução, muitas não vão receber 13º, não vão ter a possibilidade de fazer aquela ceia. Mas uma ceia que fosse básica, inclusive já colocando aí algumas substituições que você falou. O que, que você sugere?
Pensando numa ceia básica, no planejamento desta ceia, eu faço a sugestão de saladas leves, à base de folhosos, acrescida de sementes oleaginosas, como o nosso amendoim, que tem um custo acessível, e de frutas, com molhos caseiros, à base de manjericão, um pouco de azeite de oliva, adicionado também de frutas, acrescido de um bom arroz integral, acrescido de frutas, a nossa tradicional farofa com uma cenoura ralada. E, por exemplo, uma opção seria adicionar também sementes de abóbora torradas e uma menor quantidade da farinha de mandioca. E, dependendo da condição financeira, a gente pode fazer algumas trocas em relação à proteína. Nós podemos pensar, de vez em peru, em um frango. Um frango assado ao molho de laranja, porque ele fica delicioso. As pessoas podem deixar marinar nos condimentos e assar ao molho de laranja. Eu chamo falso peru. É muito comum a gente preparar no laboratório a ceia natalina adaptada para pacientes que apresentam problemas cardiovasculares e com um custo menor. E, de vez de preparar um peru, nós preparamos um frango assado ao molho de laranja, que pode ser qualquer fruta cítrica. Então, essa seria uma opção. E, como sobremesa, eu deixo aqui a dica de uma salada de frutas acrescida de oleaginosas e de aveia. Fica muito gostoso e é extremamente saudável. E nós podemos servir como um sorvete de uma fruta típica da região da pessoa, que esteja na safra, com, por exemplo, um pouquinho de cacau em pó.
Olha aí, uma série de coisas que dá para fazer, são substituições saborosas e que vai deixar a sua ceia Maravilhosa. Agora, eu tenho uma pergunta aqui com relação ao panetone, que é um produto bem tradicional dessa ceia do Natal. Dá para substituir por alguma coisa ou fazer, já que esse é um produto tão bem aceito que faz parte, né, da ceia do Natal? Não dá para ter, será que dá para ter Natal sem panetone? Ou qual substituição podemos fazer?
Não, nós podemos consumir o nosso panetone com moderação durante a ceia natalina. Uma alimentação equilibrada é muito importante, sem excesso, e também podemos fazer substituições no panetone. Então, nós temos várias receitas que é acrescido de frutas in natura no panetone, adição de uma menor quantidade de açúcar e a troca da tradicional farinha de trigo branca por uma farinha de trigo integral ou até a fécula de batata. É uma opção que pode ser utilizada. A característica do panetone não vai ser a mesma da preparação com a farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela vai dar elasticidade e coesividade à massa. Mas a gente pode utilizar substitutos, como a farinha de araruta, a fécula de batata, aveia, e fazer um panetone mais saudável. Existem várias receitas que podem ser utilizadas para não deixar de consumir o nosso panetone no Natal. E uma dica que eu quero deixar para os ouvintes é observar também o horário em que ele realiza as refeições. Então, alimentos mais calóricos devem ser consumidos mais cedo, evitando refeições muito calóricas próximo ao horário de deitar. Então, a ceia deve ser feita com alimentos mais leves e a gente deixa o nosso panetone para o café da manhã. Porque durante o dia nós vamos gastar calorias, se movimentar. É muito importante a gente atentar-se também para as questões do horário do consumo dos alimentos.
Olha aí, né? A gente não só escolher, mas saber exatamente o horário ideal, o que comer em cada momento, acompanhando aí o fluxo da sua rotina. Muito obrigada, adoramos o papo. Eu conversei com a professora Valéria Macedo Almeida Camilo, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, parceira do quadro Papo Seguro. Muito obrigada, tenha um excelente dia.
Obrigada, Patrícia, foi um prazer. Estamos sempre à disposição. E o Papo Seguro está aqui para trazer informações científicas de qualidade.
Muito obrigada, e você confere lá no nosso portal Saúde no Ar essa entrevista. Deixa um beijo para você. Obrigado, Ivan. Até amanhã, se Deus quiser, às 9. Tenha um ótimo dia.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com seu bem-estar. Apresentação Patrícia Tosta. Até o próximo programa.